Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 23 de dezembro de 2023. E nós estamos hoje com uma reflexão lá no livro de Oséias, capítulo 14, sobre a queda de Israel e o arrependimento que Deus exigia deles. E o que, que isso tem a ver com os nossos dias, né? Então, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar contigo, assim como ele tem falado comigo através desse texto também. Mas antes da gente fazer a leitura, eu quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo, clamando ao Senhor. Nós dependemos dele, precisamos dele, confiamos nele. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, pela tua graça e a tua misericórdia, pela tua bondade. Nós queremos te apresentar as pessoas que estão ouvindo, que estão orando agora conosco. Nós convidamos o Teu Espírito Santo a visitar cada lar, cada local onde essa pessoa está te ouvindo agora, Pai. E que o Senhor esteja trazendo resposta a cada um desses corações. Nós te apresentamos os enfermos, pedimos a Tua cura. Em especial, visita, Deus, a Luísa, visita a Cecília, visita a Rose. Repreende toda a enfermidade na vida delas. Repreende a enfermidade na vida das pessoas que nós temos te apresentado naquela lista de oração. Alcança cada um daqueles pedidos, Pai, porque Tu és bom. Mas também te pedimos, Senhor, ensina-nos a transmitir a Tua palavra, a mostrar o Teu amor, a Tua graça e a Tua justiça. Nos ajuda, Deus, a resgatar essa geração, a fazer a diferença em meio a tanta iniquidade, que nós possamos ser luz nessa geração, que nós possamos preparar o caminho para a geração que se levanta. Precisamos de Ti, Senhor, necessitamos de Ti. Por isso, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Texto de hoje, Oséias 14, vamos ler do verso 1 ao 9, que diz assim: Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos pode salvar, não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curaria a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio, como cedro do Líbano aprofundará suas raízes. Seus brotos crescerão. Seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam à sua sombra voltarão. Reviverão como trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com ídolos? Sou eu que lhe respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde. O fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Amém? Aqui nós vemos uma profecia do profeta Oséias, inspirado pelo Espírito Santo, falando a Israel no momento em que aquela terra estava mais uma vez assolada, destruída. E Deus começa mostrando que foram os pecados de Israel que causaram a queda deles. Você nunca vai cair porque Deus foi injusto com você, mas por causa dos seus pecados. Os nossos pecados trazem consequências. Todos os dias nós temos escolhas a fazer. E dependendo das escolhas, nós teremos consequências. Israel fez escolhas erradas. Escolheu aquilo que desagradava ao Senhor. Então ninguém pode dizer, ah, não, Deus me fez cair. Não, Deus não faz ninguém cair. Mas os teus pecados te destroem, te derrubam, te levam à morte. O salário do pecado é a morte. mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aqui o profeta diz: preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Eu gosto desse texto porque Israel era um povo religioso. Eles tinham a religião, a tradição herdada dos seus antepassados, como muitos de nós possuem ainda hoje. Pessoas que vivem e se confiam nas suas religiões. E eu quero dizer para você que religiões não são nada perto daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Há muitas pessoas religiosas que vão para o inferno. Talvez você se escandalize ouvindo isso, mas eu quero que você lembre dos fariseus que mandaram crucificar Jesus. Eram religiosos, zelosos da lei, mas tinham o coração fechado. Ao longo da história de Israel, Deus permitiu que esse escrito fosse feito para que nós víssemos o estrago do pecado numa nação, na vida de uma pessoa. E o texto segue dizendo: peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia nos recebe. Deus está dando um exemplo de como eles poderiam começar esse retorno para a proteção e para o cuidado de Deus. O verso 3, eles dizem: a Síria não pode nos salvar, não montaremos cavalos de guerra. Porque muitas vezes Israel, quando estava em apuros, queria recorrer aos povos vizinhos por ajuda. Até que chegou num ponto em que eles entenderam que ninguém podia os ajudar a não ser o próprio Deus. E quantas vezes nós somos como Israel? Deus está nos oferecendo ajuda, cuidado e proteção, mas nós insistimos em querer isso dos homens. Pense nisso. Seguindo o verso 3, há uma outra confrontação religiosa com Israel. Eles dizem assim: nunca mais diremos nossos deuses aquilo que as nossas próprias mãos fizeram. Você já notou que o quanto Deus fala contra a idolatria na Bíblia? E a Bíblia está recheada de passagens que dão os detalhes da idolatria. Aqui ele fala dos deuses sendo aquelas imagens feitas pelas próprias mãos, como muitas imagens que nós vemos hoje. Quantas pessoas chamando a deuses aquilo que as mãos do homem fizeram. Cuidado com a idolatria. Este era o maior pecado de Israel. A mesma Israel que se vangloriava de conhecer a Bíblia, de guardar o Antigo Testamento, de ter os seus heróis na história da fé, era a mesma Israel idólatra, que rejeitou o Cristo, que crucificou Jesus. Nós precisamos nos antenar a isso. Quantos religiosos cristãos que amam Jesus, mas amam um panteão inteiro de deuses. Não, nós não chamamos de deuses. Nós chamamos eles de irmãos ou de santos, não interessa. São objetos de veneração. Estão recebendo veneração que deveria ser dada somente a Deus. Cuidado com a idolatria. Ninguém pode ser colocado em pé de igualdade a Cristo. Ninguém. Não adianta nada você preparar uma linda ceia de Natal para homenagear Jesus, se você tem outros dias do ano homenageando homens e mulheres que andaram com Jesus como se eles fossem em pé de igualdade, porque não são. Somente a Ele adorarás. Somente a Deus te prostrarás. Somente em nome de Jesus nós podemos orar. Ninguém mais pode fazer intercessão por mim e por você, por melhor que tenha sido. E aí Deus mostra, a partir do verso 4, o que acontece com aqueles que se arrependem, que abandonam os seus pecados. Ele diz: curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira se desviou deles. E aqui Deus começa a falar promessas agora, que ele seria como um orvalho para Israel, que ela floresceria como lírio, que teria raízes profundas como os cedros do Líbano, que seus brotos cresceriam, teria o esplendor como da oliveira. Ou seja, nós vamos vendo aqui nos versos 5 ao 7, as promessas de Deus para Israel. Algumas já estão se cumprindo. Ele diz que os que habitavam a sua sombra voltarão, muitos já voltaram para Israel, já reviveram como trigo, estão florescendo como a videira. Israel voltou a ter uma fama como a do vinho do Líbano, fama de um país seguro, tecnológico, mesmo com tantos inimigos. E aí ele segue no verso 8, o que Efraim ainda tem com ídolos? Sou eu que lhe respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Deus está mostrando que até mesmo entre os idólatras é Ele quem abençoa. Nenhum ídolo pode fazer nada por você. Nenhuma entidade, nenhum Deus, nenhum guia, nada. Somente Deus. Porque Ele está dizendo que o fruto que você produz dele procede. Mesmo que você peça da maneira errada, a bênção de Deus, a graça de Deus te alcança. E aí no verso 9 ele faz uma pergunta. Quem é sábio? Você quer ser sábio? A resposta é aquele que considerar essas coisas. Ou seja, quem considera fugir da idolatria, pedir perdão pelos pecados, não confiar nos homens, não confiar nas estratégias humanas para vencer. Aquilo que só Deus pode dar vitória. Aí ele diz, quem tem discernimento? Aquele que as compreender, ou seja, discernimento você vai ter quando você compreender que o que Deus está te ensinando aqui é a chave para o teu sucesso. E sucesso na Bíblia não é ser rico, poderoso, mas é poder um dia ter a certeza que vamos habitar o céu ao lado do nosso Salvador. E aí ele encerra o versículo dizendo, os caminhos do Senhor são justos. Deus nunca vai agir com injustiça na vida de alguém. Ninguém nunca vai poder reclamar que Deus foi injusto, porque os caminhos do Senhor são justos. Deus jamais vai usar um produto de furto para abençoar uma pessoa. Deus jamais vai usar uma propina para abençoar alguém. Ah, eu paguei uma propina e Deus me abençoou nos meus negócios. Não, Deus não abençoa desse jeito, porque os caminhos dele são justos. E olha essa revelação que diz aqui. Os justos andam neles, ou seja, os justos andam nos caminhos do Senhor. Eles não reclamam. Eles não reclamam porque a política, eles não reclamam por causa da corrupção, eles não reclamam porque as pessoas são más, eles não reclamam porque esse mundo está errado, porque os justos andam nesses caminhos. Eles sabem que é o único caminho. Mas aqueles que tropeçam, a Bíblia diz que são os rebeldes. Aqueles que tentam um jeitinho. Infelizmente o Brasil é conhecido pela corrupção. O país do jeitinho. E tem muito cristão fazendo jeitinho. Tem muito cristão indo pelo caminho da corrupção. Ah, mas o mundo é injusto, mas nós não podemos ser injustos. Nós sabemos qual é o caminho da justiça e precisamos andar nele. Os rebeldes têm tropeçado por esse caminho. E quando a Bíblia diz tropeça, tropeça, murmura, reclama. Cuidado. Eis um alerta do Senhor. É sinal que você ainda não considera essas coisas, que você ainda não compreendeu o que o Senhor pediu para você. Que nós possamos ter entendimento, discernimento, que nós possamos ser sábios e guardar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que Deus nos abençoe e nos guarde, no nome de Jesus. Amém.